O Economia em Foco de hoje é especial. Hoje a nossa conversa é sobre economia e política e também a política econômica. Quando a gente fala da economia, das tendências de mercado, as tendências de produção, resultados de PIB, crescimento, inflação, nós não podemos nunca esquecer que isso está atrelado à ação do poder público, também da política das próprias empresas. O que é uma política? Um critério, uma ação e uma prática com uma intenção que acaba influenciando a economia. Investir em que setor? Criar mais infraestruturas? Em quais setores? A minha pergunta para você, Toninho, para começar essa conversa, né? A nossa economia está indo bem sintonizada com a política de Estado? Estamos fazendo a economia do remediatismo? Como é que você avalia hoje o momento econômico que nós atravessamos e a política que nós estamos tomando?
Eu digo que nós estamos se encontrando ainda nesse meio desse holocausto, né, Gilson? Esse momento é muito oportuno, porque a economia brasileira, pensando agora na ótica do principal gestor, nosso presidente, há uma certa indefinição em relação aos candidatos e também aos principais que vão concorrer, principalmente a economia, para a presidência na nossa economia, né? Eu vejo hoje essa situação muito parecida com o Collor na década de 90, início da década de 90. Nós tínhamos vários candidatos e um que se destacou pela sua fala, né, acabou levando a presidência e a gente teve uma crise na sequência, né? Então esse momento é crucial, né? Algumas decisões e algumas situações que podem aparecer no início do ano, na metade do ano, pode mudar um pouco essa forma com que a gente vê a política.
A gente não pode deixar de levar em consideração que agora a reforma da Previdência vai ser discutida em janeiro. Isso faz falta? Ou seja, pelo que você colocou, o atual governo está meio perdido e ninguém se coloca como candidato com a proposta econômica definida, é isso?
Sim. Há essa indefinição, né? Dado também as propostas que vão ser apresentadas no Congresso no próximo ano, a pauta principal é a Previdência. Isso pode gerar algum constrangimento para alguns candidatos, né? E isso vai ser muito utilizado também para quem se lançará contra essas propostas, né? Então é muito evidente isso, né? O que acontece é que nenhum candidato tem pensado de forma ampla a economia brasileira, né? Então tem acionado algumas vertentes ideológicas e tem trabalhado isso nesse tempo, né? Até algumas situações de extrema direita, o que a gente verifica, né? Nós também, extrema esquerda, né? Então a gente fica nesse meio um pouco perdido e isso afeta logicamente as nossas expectativas.
Quando se fala de reforma da Previdência, o mercado, toda vez que está perto de fazer a votação da reforma, ele melhora, ele fica com expectativa positiva. Quando a coisa se afasta, a situação fica complicada. O mercado pode reagir de forma diferente, conforme a gente vai ter um ambiente político diferente? Quer dizer, como é que a gente pode ligar economia e momento político?
Olha, quem acaba notando e tem impacto direto é o mercado financeiro internacional. Então, se você analisar as flutuações na Ibovespa, né, que é um indicador relacionado a isso, e o risco país, refletem muito bem o cenário político atual. Antigamente, as pautas relacionadas à exportação, relacionadas à inflação, a juros, afetavam mais a economia do que a pauta política. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, todo o mercado financeiro tem olhado a política como um tema central das discussões econômicas. E a nossa taxa de câmbio sai de 3,10 para 3,40 de uma semana para outra. Nós temos uma queda repentina de 1% dos juros. Então a economia está um pouco mais volátil, né? E as empresas também acabam sendo afetadas a partir disso.
Inclusive, nós vamos conversar no nosso próximo programa com o Toninho sobre as expectativas do ano que vem. Como é que vai ficar 2018? O que a gente pode esperar da economia, e até mesmo passando um pouco por essa discussão que eu fiz com o Toninho agora, da política, para o ano que vem? Eu queria só fechar essa nossa conversa, Toninho. A gente pode falar disso no nosso próximo programa. Só para a gente deixar aí o nosso ouvinte com vontade de discutir isso. Quando se fala de um master plan, que nós temos aqui em Maringá, quando se fala do envolvimento do poder público com o master plan, isso dá confiança para as empresas, para os investidores, conhecer uma cidade que tem uma trajetória econômica e política bem definida?
Sim, esse é um projeto de cidade, ele é super partidário, né? Então o poder público, sendo ele desse momento ou futuro, ele acaba participando desse projeto como um todo e ele gera uma expectativa positiva e também uma expectativa, né, do empresário, porque ele acredita que a cidade vai continuar planejada, vai continuar com essa qualidade de vida. Eu tenho até, inclusive, alguns comentários, né, de grandes empresários que só ficam em Maringá porque nossa cidade é uma cidade que tem qualidade de vida. Então esse é o único diferencial que nós temos aqui, e se a gente perder isso no longo do tempo, né, logicamente a gente vai perder grandes empresas.
Toninho, até o próximo programa.
Obrigado, Gilson.